Fala galera, meu nome é Felipe Cordeiro.
Eu sou o Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento. Fala, Brunão! Tudo bem?
Olá, Filipe Cordeiro, tudo bem? Como você está?
Tudo bem, Brunão. Empolgado aí que a gente chegou de novo, né? Semana passada a gente já tinha chegado ao final das nossas inscrições das rodadas de negócios, mas agora a gente já enviou os projetos para os players. Então, você que se inscreveu aí nas rodadas, saiba que seus projetos já estão sendo lidos. Esperamos nós, né? Que a galera também não deixe para a última hora. Pelos players aí, a gente recebeu bastante projeto esse ano. Bastante autores, bastante projetos. A gente está com muitos players também. A gente está, acho que, com cerca de 40 players. Foram 300 autores, 625 projetos. Então, tem muito trabalho ainda pela frente, mas a primeira fase já foi, né, Bruno?
É isso. A primeira fase concluída. Os projetos aí estão já... Não estão nas nossas mãos mais, tá? Estão com os players, né? Como o Filipe disse. Então, é isso. A gente reforça aqui, né? Boa sorte a todo mundo. Em breve teremos notícias. E no começo de junho, tá? A gente vai anunciar, porque a semana das rodadas, lembrando, mais uma vez, ocorrerá no final de junho, né? Última semana de junho. Então, no começo de junho, todos saberão já quais foram os projetos selecionados e por quais players. E é isso. Agora não tem muito o que fazer, né? Agora é estar com os players e agora é só esperar. Certo, Felipe?
É isso. Brunão, eu sei que você está ansioso pela cabeça de hoje. Me mandou mensagem, a gente não costuma falar muito, né? A gente sempre fala isso aqui, a gente não costuma falar muito sobre as pautas, sobre o que que a gente vai conversar. A gente chega um pouquinho antes e fala assim: ah, vamos falar sobre tal assunto, não quero muito saber o que que você acha, para a gente poder fazer esse papo, né? Na frente dos microfones. Só que você não se segurou, você falou assim: próxima cabeça, vamos falar de Kirby. Série aí que é uma série histórica, eu acho que dá para dizer. Talvez uma das maiores comédias de todos os tempos, talvez. Com certeza, Seinfeld é uma que está nas maiores comédias de todos os tempos. Eu acho que quero saber a sua opinião sobre Kirby. E que chegou ao fim, né? Então, Bruno, por favor, essas honras, você como nosso Larry David aficionado.
Não,
honras.
Cara, sim, eu tenho que falar, né? Não tem jeito. Acho que merece um espaço aqui no podcast, a série que chegou ao fim, essa semana. Sei que tá um pouco recente para falar ainda, né? De soltar muitos spoilers, então, assim, eu vou tentar.
Brunão, é um fim que acabou, mas que já dá para falar. Você já pode falar.
Será que dá para falar?
Tenho certeza que você já tá curado.
Não, tudo bem, mas a questão não é essa. A questão é não atrapalhar a experiência dos nossos ouvintes. Mas, assim, é isso. Pode acabar. Eu vou tentar ser responsável com os spoilers, mas, assim, se soltar alguma coisa, por acaso, peço desculpas. E, assim, se você não quiser correr nenhum risco, você avança, né? Como muita gente faz, avança aqui, pula a nossa conversa e vai direto para o convidado, que é o que interessa, né? Então, vamos lá. Cara, vou te dizer, viu? Eu tava assim, com uma mistura de emoções aí, né? Para esse final, antes do final, eu tava assim, a última
Eu
temporada.
sei, eu sei que a última, as últimas temporadas, talvez você vinha falando que tinha caído um pouco.
Essa foi a 12ª, né? A última, se eu não me engano. A última, 12ª, foi já meio de altos e baixos. Teve um episódio ou outro que eu falei, porra, episódio bom, hein? Episódio Curb, nível Curb. Mas a maioria dos episódios foi assim, sabe? Sei lá, os primeiros episódios, então, que na verdade são os episódios que estabelecem até o arco, né, da temporada. E não sei se você sabe, Felipe, mas o Larry vai para Atlanta, né, no começo da temporada, porque ele é convidado por um fã lá que contrata ele para ir num evento, tá? No aniversário, para ele estar tá lá. Enfim, fazendo lá, marcando presença e tudo mais, né? Aquela contratação de famoso, né? Para estar no evento. E aí o Larry, enfim, né? Apronta mil coisas lá em Atlanta, mas no final, o mais importante é dia de eleição lá. E ele acaba entregando uma garrafa de água para uma conhecida que está na fila. da votação e aparentemente, segundo as leis locais, é proibido você entregar qualquer alimento, qualquer bebida durante a. Parece que é real mesmo, assim, é uma coisa meio bizarra. Então ele acaba sendo preso, né?
Para não ser compra de voto,
Ele é
tipo
pego no
esse.
flagra. É, tem uma política assim, né? Enfim, não pode interferir, não pode, sei lá. Então a polícia acaba flagrando ele, né? E acaba prendendo ele. E aí a temporada é meio que, o arco é meio que isso, é um julgamento do Larry. O julgamento, vai ter um julgamento, não vai? Ele vai se declarar culpado, não vai? E aí ele começa a ficar assim, virar um ícone liberal, né? Então, na mídia, né? Enfim, sai todos os lugares, é entrevistado, aí o Bruce Springsteen quer conhecê-lo. E aí ele passa Covid pro Bruce Springsteen, enfim. Tem uma série de coisas que acontecem, mas aí no final, enfim, já dando um pouco de spoilers, tem um julgamento, que não é muita surpresa, vai. Quando eu vi o
Ao
primeiro
qual
episódio, ele sendo preso e tal, eu falei, cara, será que ele vai por esse caminho? Eu falei, porra, interessante, né? Interessante aí que ele tá jogando nessa chave aí do Seinfeld, né, e tal. E acabou indo de fato, tal. Mas enfim, eu comecei falando no começo da temporada porque eu achei esses episódios, esses dois primeiros que estão em Atlanta, né, são bem fraquinhos, assim. Eu acho que tem muitos episódios nessa temporada, assim como nas outras, nas últimas, né, temporadas, que você vê assim, tem, sei lá, tem umas cinco tramas no episódio, né, aquelas tramas que se misturam e tal. No final, geralmente duas ou três são boas, uma é muito boa, duas são boas e as outras duas são meio médias, são meio qualquer coisa, sabe? Então, eu acho que isso dá uma sensação, assim, de altos e baixos, uma sensação de que, porra, já foi melhor, sabe? Então, enfim, as expectativas não estavam tão lá em cima, o elenco tá envelhecido, você vê lá o Richard Lewis, coitado, né? O recém-falecido Richard Lewis, que faleceu antes, né, com alguns episódios ainda para ser exibido, você vê ele, coitado, né, já bem debilitado, enfim. Virou uma série meio de vovô, né? Uma série, assim, do elenco sênior, né? Então, e que já não estava no seu nos seus melhores dias, né? Então, assim, eu já fui com expectativas não tão altas para o final. Mas, cara, eu acho que o final funciona, cara. Eu acho que foi um sucesso de crítica, até comentando. Todo mundo gostou. Eu acho que funciona, eu acho que traz uma memória aí do Saifa, né? Coisa do julgamento, né? Para quem todo mundo sabe do Saifa no final, né? Os
É, o
quatro
último
são
episódio, é.
julgados pelos seus atos, né, na sociedade, seus atos terríveis, né, como os quatro são terríveis pessoas, seres humanos, enfim, e acabam sendo condenados a ficar um ano, né, se não me engano, afastados da sociedade, né, presos, né. Aí eles usam esse final para lembrar, né, basicamente fazer uma grande nostalgia, uma grande homenagem à história da série, né, com personagens antigos participando, né, do julgamento e prestando depoimentos, enfim. E aí lembrando, né, tudo que eles fizeram, destaques, né, da série, e o Kirk fez isso também. Foi basicamente a mesma coisa, só que no final tem um pequeno twist, que aí eu não sei se eu quero revelar o spoiler, mas é quase como se eles consertassem, vai, o final de Seinfeld, sabe? E o Jerry Seinfeld está presente também, e Seinfeld é lembrado o tempo todo, né, o James Moore, né, o Leon, né, o companheiro de casa lá do Larry. Ele tá fazendo a maratona de Seinfeld, né? Quando eles estão em Atlanta, lá ele fica falando toda hora que ele tá vendo Seinfeld, e aí ele fala, putz, maratonei, adorei. E aí no final, antes de ver o final, só falta ver o final, mas eu ouvi, ele fala pro Larry, né? Mas eu ouvi dizer que você estragou tudo, né? Então, e eles ficam a temporada toda, volta e meia eles lembram que o Larry escreveu, não só Seinfeld, como saiu, mas voltou pro final, sabe? Então, tem essa lembrança, eles ficam plantando isso o tempo todo, por isso que nem é tão surpreendente assim, né, esse final ser exatamente como foi. Mas, enfim, é uma puta sacada, eu acho, sabe? Fazer igual do jeito que foi, até porque, assim, não tem muito como terminar, eu acho, o Curb, né? O que que é o Curb? É a mesma coisa em Seinfeld, basicamente, né? Só que é num outro tipo de formato, num outro tipo de tom, né? Mas a proposta é a mesma, né? Então, eu não vejo muitas possibilidades de encerramento, assim. Então, eu acho que é um final satisfatório. E tem esse twist, como eu falei, que corrige um pouco, vai, entre aspas, o que foi feito com o Seinfeld, que particularmente não me incomoda tanto, mas enfim, acaba sendo assim uma meta piada, né, que envolve não só o Larry como o Jerry, e é isso, né, coloca aí em evidência não só o Kirk como o Seinfeld, né, então, para quem é fã e tal, eu acho que é especial, cara, um momento especial, não é um final assim de emocionar nem nada, né, acho que o Larry nunca pretenderia fazer isso, né? Que fazer um final assim meio emotivo, né? Eu acho que não tem nada a ver com a série também. Então é isso, assim, é um final que você fala, pô, legal, tá aí, uma boa conclusão.
Cara, e uma pergunta para você, em termos de. Agora que a gente chega no último episódio, em termos de série de humor. Você sabe que eu gosto de rankings, gosto de listas, gosto de coisas assim. Você bota aí no panteão das grandes séries. Depois eu queria falar até sobre um episódio em especial, que eu acho que é um dos episódios mais brilhantes que eu já vi, que eu revi recentemente. Mas eu queria saber de você, que eu sei que você é um cara que é muito fã, inclusive de Seinfeld, e aí não dá para não fazer esse paralelo. Queria saber aonde que você encaixa em termos de, sei lá, história, legado, a última grande série de humor, como é que você encaixa ela aí?
Cara, eu não tenho nenhuma hesitação, nenhuma dúvida de te responder, que eu acho que o Cup tá lá, no topo, top 5, pra mim, com certeza. É uma série que, porra, ela tem muitos momentos brilhantes, né? Muitos momentos geniais que você fala, caralho, puta que pariu, isso é bom pra caralho, né? Isso é hilário. Nossa, eles fizeram isso mesmo. E tem toda, eu acho, essa coisa da inovação, né? De ser uma série, apesar de super bem estruturada, né? Em termos de trama, de história, ela tem essa coisa do improviso, né? Dos atores terem essa liberdade para chegar do ponto A até o ponto B, né? Então eu acho que inovou muito também por causa disso, sabe? Agora um comentário que eu queria fazer também sobre esse final e a série como um todo, que o final reforça um pouco isso. Inclusive o nome do episódio é esse, né? Do final. No Lessons Learned, né? Nenhuma lição aprendida. Inclusive numa cena né, do final, né, no começo, no primeiro ato, vai, ele tem uma que ele tá no hotel lá em Atlanta, e aí tem uma criança brincando lá e joga uma seta a ele com uma bola, e a mãe chama a atenção da criança e pede para a criança pedir desculpa pro Larry, sabe? E aí o Larry, não, tá tudo bem e tal. Aí tipo ele fala essa frase assim, ó, eu tenho 76 anos e nunca aprendi nenhuma lição, sabe? Que super tem a ver com Seinfeld, que os personagens não aprendem nada, mas eu queria trazer esse comentário que eu acho interessante, porque eu acho que representa muito a série como uma sitcom meio moderna, mas uma sitcom tradicional no sentido de não evolução dos personagens, né? O que eu acho que é isso, né? Faz esse aceno, é uma série que até no final meio que deixa muito clara essa mensagem, que é uma filosofia da série, né? Nossos personagens não evoluem, nossos personagens continuam do jeito que eles sempre foram, né? E essa é um pouco a graça, que eu acho que vai um pouco na contramão do que vem sendo discutido e vem sendo assim produzido em termos de comédia, né? Hoje em dia, né? Que é essa coisa dessa mistura do episódico com o serializado, com uma transformação, que também flertando com a dramédia e tudo mais. Então eu acho que não sei, me deixou assim, eu fiquei pensando assim, cara, que interessante foi essa. Eles reforçarem isso, né? E eu acho que tem seu valor também. Eu gosto desse tipo de projeto. E eu sinto falta um pouco também desse tipo de projeto hoje em dia, dessas sitcoms, que é isso. O lance é a piada, o lance é a situação engraçada, a gente entender quem são esses personagens e a gente rir desse universo. E não necessariamente a gente ter esses personagens se transformando, evoluindo pra caramba, porque às vezes não é tão necessário, né?
É engraçado, né? O fato dela não abraçar a vamos dizer assim, a modernidade e o que está sendo feito acaba sendo, de certa forma, revolucionário, ou se não revolucionário, mas assim, original. É o fato dela não estar tá querendo surfar a onda da originalidade, né? Isso é engraçado. Cara, eu queria te falar sobre um episódio que eu vi recentemente. Eu acho que para mim é muito simbólico de Curb. Curb tem uma coisa comigo que eu vi algumas temporadas, agora já não sei mais quantas eu vi, e em determinado momento, nesse ato entre uma temporada e outra, eu deixei de acompanhar a temporada que eu não tinha. Eu vi, sei lá, vamos dizer, eu comecei a ver, já estava na quinta temporada, eu vi. Talvez 5 temporadas para a sexta, que tive que esperar um aninho, sei lá quanto tempo, eu dei uma largada, via de vez em quando, uma coisa aqui, outra ali. Mas é uma série que eu gosto muito e que eu acho que é uma série que é muito tranquila de revisitar. Eu também não ficava. Eu não sinto muita urgência de, tô perdendo alguma coisa. Quando eu tiver a fim, eu volto, vejo mais uma temporada. Eu acho que, inclusive, eu fiz isso, vi mais uma temporada depois, assim. É uma série muito boa e tem algumas coisas que são bem atemporais, apesar de ser humor, né? E aí, outro dia eu estava revendo um episódio, porque eu estava fazendo um trabalho que era um projeto de reunião, desses reuniões, né? E, cara, tem um episódio de reunião em Curb, de reunião de Seinfeld, que é uma das coisas mais geniais que eu já vi, porque o Larry David, ele consegue fazer um reunião sem fazer um reunião. Ele consegue fazer um reunião que ele joga a história só para frente e que ele consegue fazer todas as críticas possíveis a um reunion. Eu não sei se você lembra desse episódio, você tá ligado nesse
Claro.
episódio.
É uma temporada toda, na verdade, né?
Mas aí tem o episódio
Sim,
fatídico que
é o
estão
último
todos.
episódio.
Que estão todos os. Estão lá a Elaine, o George, o Seinfeld, o Kramer. E, cara, é uma parada muito incrível, porque é isso, ele faz a reunião, ele bota todo mundo numa sala, eles conversam um pouco sobre a série, mas é falando como reuniões são horríveis e ele quer colocar, né, a ex, como uma personagem, então ele sente ali uma oportunidade de fazer uma coisa que ele odeia para se dar bem, como muitas coisas que ele faz na série, e você vê um reunião mega original, mega diferente, mega cáustico com o próprio formato e com o final incrível que ele não quer fazer mesmo, reunião, porra nenhuma, e quando aceita, não consegue fazer o que ele queria. E eu acho que dá muito tom dessa série, que é uma série que ela pega algumas coisas que a gente está muito acostumado a ver e faz de formas muito diferentes, inclusive isso que você falou. O fato da não transformação, que é uma coisa muito clássica das sitcoms, ela leva para uma quase que uma metalinguagem, né? Isso, assim, ele faz. E já em Seinfeld tinha um pouco sobre isso, né? Tinha um pouco não, bastante disso. Eles fazerem o pitching da série, que é a própria série e tal. Então, sempre foi uma série que teve uma metalinguagem muito grande e uma metalinguagem da comédia muito grande. Eu acho que isso é uma das coisas que eu acho mais geniais e mais incríveis da série, sabe?
Super, cara. Essa foi a sétima temporada que acabou com esse final, né? Do episódio de reunião de Seinfeld, né? Que nem é exatamente assim um episódio tão engraçado. Não sei se você concorda comigo, assim, o episódio em si, assim, dentro da. O
Ele
episódio
tem duas
fictício.
coisas muito boas. Eles têm duas coisas muito boas, que é a relação dele com o dono do canal, né? E aí, não sei se você lembra, tem aquela coisa do jogo de basquete que ele vê lá de cima, que o cara tá tipo com
Ah,
as.
sim, não, sim, mas eu tô falando do episódio fictício mesmo, né? Eu tô falando.
Ah, tá.
Sim,
Não, não. Eu tô
é.
falando do anterior, inclusive, que é
Ah, não,
o que eu acho
claro,
mais
não. É
brilhante. É o que eu
maravilhoso.
acho mais brilhante.
É, não, eu queria falar isso. O episódio fictício de Seinfeld, de reunião, nem é tão assim engraçado, assim, sabe? O que é, eu acho. Mas eu acho que também nem era assim uma intenção de ser assim. Eu acho que o interessante mesmo, de fato, e o que é a joia mesmo, o ouro ali, eu acho que é, são os bastidores, né? Com certeza, né? Que é a
Sim.
história de fato, Curb, né?
Eu acho que é o episódio
É.
anterior, que é o que ele não quer fazer. Esse para mim é o mais bonito, que ele não quer fazer. E aí ele faz tudo para dizer como reunião é uma bosta e
É, são os
acaba.
primeiros episódios, eu acho, da sétima, né? Que é a
Eu acho que é
construção
o
ali da.
terceiro da sétima.
Pode ser, né? Ele resiste, né, a aceitar essa missão, mas ele aceita com a ideia de voltar com a ex, né? Porque ele vai dar um papel para ela, para ser namorada
Isso.
do Joy, enfim, a Sharon, né? É, mas,
Exato.
cara, eu acho genial, cara. Essa temporada é incrível. É incrível. E é isso, ele traz, tem toda essa coisa da metalinguagem para fazer essa reunião falsa como uma puta de uma resposta, né, a esse pedido de reunião interminável por parte dos fãs e de todo mundo. Ah, tem que voltar, sabe? Claro que não vai voltar, não existe isso. Hoje voltar nunca dá certo, essa é a verdade, né? Anos depois, sabe, já acabou, já, e é isso, né? Então, é uma puta de uma resposta, né? Você fazer. E é uma resposta que agrada a todos, né? De uma
Que
forma
agrada,
muito.
porque no fim das contas ele está fazendo uma reunião. Ele tá
Super,
reunião.
mas é isso.
Durante a temporada inteira, ele fica fazendo essas reuniões, só que de
É.
uma forma muito original, muito diferente, que conta uma outra história, que não precisa ser só aquela babaquice.
E é o Curb de sempre, na verdade, né? Ele traz ali a Elaine, o Jerry, o George, o Kramer, mas são as situações de Curb, né? Ah, porque fulano, a Elaine não respeita a madeira, né? A atriz, né? A Gina Lindroth não respeita, põe um copo ali sem porta-copo na mesa de madeira, né? Ele, puta, ele encrenca com isso, né? Alguém usou a caneta, alguém pegou a caneta dele, tá me botando na boca, na leitura de mesa. sabe? Ele tá neurótico com isso, né? Então, assim, não importa tanto, assim, a reunião de fato, o falso, o episódio, né? O que importa é o processo, né? Isso é foda pra
Sim.
caramba, né? Isso é maravilhoso, né? E aí, só para finalizar, cara, eu tava ouvindo uma entrevista, tava vendo uma entrevista do Larry esses dias sobre o final e a série como um todo, né? E são umas entrevistas muito. O Larry não gosta muito de. Ele não tem muito saco, né, para falar, e pergunta as coisas e fala assim, não e tal. Alguém pede uma super análise dele, da comédia, meio filosófica, da sociedade. Ele fala, cara, eu sou um idiota de Brooklyn, sabe? Eu não, sabe? Enfim, mas
Você
é.
acha que ele não seria um bom entrevistado aqui?
Não, cara, acho que ele não teria a menor paciência pra gente, cara. Menor paciência. Mas enfim, eu ia adorar. Ia ser um puta sonho, imagina, cara. Ia ser um. Tá no bucket list, né? Com certeza. Mas enfim, eu vi uma entrevista pra fechar que eu achei uma coisa muito legal que ele falou esses dias sobre comédia. Que ele acabou soltando isso, eu acho que é uma coisa despretensiosa de se falar, mas eu acho que é uma puta de uma lição. Ele falou que o segredo da escrita dele, um dos segredos, é. Você transformar as pequenas coisas em coisas grandes e as coisas grandes em coisas pequenas. E eu acho que isso é uma puta forma de enxergar a comédia. Então você vê, sei lá, essa coisa de respeitar a madeira, né, como uma coisa pequena, e você transformar numa grande situação, como o Seinfeld sempre fez, né? Pequenas coisinhas. Ah, fulano fala de perto, fulano fala alto, fulano tem, sabe? Você pegar coisas e aumentar, e ao mesmo tempo que você pegar uma coisa como a morte, e dar esse exemplo, que é uma coisa enorme, e você transformar em algo pequeno e tratar com uma trivialidade, ele fala que tem algo engraçado nisso, que não sabe explicar direito. E eu acho que super faz sentido mesmo, né? Então, sei lá, só jogando assim uma informação que eu acho que é interessante, assim, pra gente. Para ser útil esse papo aqui, mas eu acho, cara, legal, eu nunca tinha pensado nisso de fato, cara. Tá aí.
Realmente.
Eu acho que é interessante, é uma dica interessante aí para quem escreve humor, sabe? É uma chave interessante, um atalho, digamos assim, vai. Mas é isso. Falei demais aqui. Depois você
Não,
assiste aí, se tiver um
mas
tempinho.
você estava precisando para lidar com esse fim.
Tava, cara. Não, ninguém quer conversar comigo de tipo, sacou? Então, assim, eu tenho que falar com alguém, cara. Tem que falar
Por
com
isso que você
alguém.
tem um podcast, né, cara?
Pessoal que fala, que geralmente fala comigo, eu não vi, eu acho. Senão teria mandado mensagem. Entendeu?
Mas, Brunão, vamos agora, né, para nossa convidada super especial. É uma convidada que lançou um filme bem legal, bem
Não
interessante,
tem
que a gente
nada a
teve.
ver com esse papo, né? Tem nada a ver
Nada a
com o
ver com
filme.
esse papo,
Acho
que a
que essa é
gente teve a
a graça do
oportunidade
podcast.
de ver.
A gente fala umas coisas
É, a
nada a
gente
ver na
poder trocar.
cabeça.
Mas, pô, também um filme super original, um filme. E aí, numa outra chave completamente diferente, um filme que traz um drama que parte de uma ideia muito original. Eu achei muito. Na nossa conversa, achei muito interessante como elas pensaram a ideia. Ela contou aqui pra gente como é que foi pensada, né, nesse primeiro momento a ideia. Eu achei muito, muito interessante mesmo. Conta aí, Brunão, com quem que a gente conversou?
Filipe, a gente conversou com a Maria Helena Moran, roteirista aí do filme Levante, premiado o filme Levante. Filme muito bom, cara, muito bom mesmo, que trata aí de temas importantes e fala muito da nossa sociedade atual, assim, de uma forma muito interessante. É um bom drama, cara. Eu fiquei bem impressionado com o que eu assisti e o papo foi ótimo, cara. A Maria tem um perfil aí diferente também. Ela é venezuelana, né? Já está no Brasil já tem algum tempo. Mas ela fala assim da experiência dela, da trajetória dela, que é muito assim única mesmo assim, sabe? E cara, parece ser realmente uma ótima roteirista, ela sabe muito o que está falando, já fez muito, já estudou muito, muito estudiosa, né? Enfim, foi um papo muito bom, eu adorei o filme, recomendo aí se você não assistiu, se você assistiu, melhor ainda, né? Para ouvir aqui, acompanhar a conversa, que é mais focado no Levante, né? Mas mesmo se você não assistiu, acho que vale a pena que você vai ficar com vontade de assistir.
Vamos ver que foi bom demais.
Maria Helena, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao primeiro tratamento. Um prazer falar com você.
Oi, muito obrigada. O prazer é todo meu. Sigo vocês. Aí é um prazer estar aqui mesmo.
Ah, legal. Ô Maria, para começar o nosso papo. Você tem um background diferente, né, dos nossos convidados, né, pelo que a gente pôde pesquisar. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua história de origem, porque você é da Venezuela, né? Nascida na
Estou.
Venezuela, estudou comunicação na Venezuela, depois você foi estudar em Cuba e depois você veio para o Brasil, né, onde você estudou também e começou a trabalhar como roteirista. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória, o que que te trouxe para o Brasil?
Então, bem honestamente, o que me trouxe para o Brasil foi uma história de amor, né? Eu fui estudar em Cuba, cinema, roteiro, né? E lá eu conheci o Rafael, que é um gaúcho, meu companheiro até hoje, diretor de foto. E aí ele passou fundo no interior do Rio Grande do Sul e a gente optou por vir para o Brasil e ir para Porto Alegre. Então eu acabei no Brasil por conta de uma
Mas há
história de
quanto
amor, né?
tempo você está aqui no Brasil?
Eu cheguei no Brasil em 2012.
Tá. Não, já tem um tempinho mesmo.
Sim, já faz um bom tempo. Mas
Mas
sou
e você?
brasileira.
Show. Sim, não, super.
Ah.
Não, e a gente falando com você, a gente até nem escuta o sotaque direito, na verdade, né?
Você estava falando que vocês se conheceram em Cuba. Você estava fazendo. Estava na ICTV?
Isso, estava na ICTV, eu fiz o curso regular de roteiro, aquele que são 3 anos, lá na ICTV, no período 2009 e 2012.
E você já trabalhava antes com roteiro? Foi uma coisa que você queria estudar? Como é que, antes de vir para o Brasil, o seu envolvimento com roteiro, com escrita, sempre foi sua vontade?
Cara, eu sempre digo que eu cheguei na ficção meio que pelas bordas, assim, porque assim eu fui fazer jornalismo, comunicação, honestamente porque eu achava, tipo, eu sempre gostei muito de escrever e aí eu fui me enveredando assim, achei que no jornalismo tinha mais chance de ter um trabalho melhor pago, coitada ela.
Todo mundo comete, muita gente comete
Muito
esse erro, né?
iludida, né? Não, e também eu tinha, tipo, naquele momento, eu lembro que muitos dos, principalmente escritores, escritoras que eu conhecia, eram jornalistas, estava nessa fase assim, sabe? E aí eu achava que era meio que um caminho, assim, eu meio que não conseguia encarar muito frontalmente esse desejo, né? Aí o jornalismo apareceu uma coisa mais aceitável. E só que aí no jornalismo, tipo, logo já entendi que eu me interesso muito mais pela ficção do que pela realidade, né? E aí as disciplinas que eu mais gostava tinham a ver com audiovisual, principalmente com cinema ou com fotografia. E aí já fui aceitando que era mais esse caminho, né? Eu já sabia da escola de Cuba, aí tinha alguns conhecidos que tinham feito alguma coisa na escola de Cuba, então foi meio que um passo meio quase natural, né? Ir para aceitar que eu queria fazer roteiro.
Mas você, pelo que eu entendi, você antes de escrever o roteiro, você, eu não sei se foi antes, tá? Mas você já era escritora, né? Já escrevia contos, talvez romances, ou isso veio durante a trajetória de roteirista?
Isso veio durante, só que tem
Ah,
aquela
tá.
coisa para publicar literatura, você só precisa ter alguém querendo publicar, né? E já o cinema, tu demora 8 anos, mais ou menos, para levantar um projeto.
Não, com
Então,
certeza,
assim,
né?
na verdade, o cinema foi primeiro, mas a realização, de fato, veio muito depois.
A literatura ela tem essa vantagem que é o produto final, né? É muito mais fácil de se alcançar, né? Que é colocar o seu livro no mundo do que um produto audiovisual. Mas eu queria
Tem
até.
que.
Perdão, pode falar, desculpa.
Não, porque tem questões de mercado também, né? Tipo, ir atrás de uma editora, enfim, mas o produto em si depende só de você, né? Diferente do cinema, que não tem como pular fases, né?
Exatamente. Eu queria até aproveitar esse seu perfil, né, também, além de roteirista e escritora, para fazer uma pergunta que eu fico muito curioso, assim, quando a gente conversa com roteiristas que também são escritores ativos, né, com projetos de audiovisual, mas também com projetos literários. Você tem, assim, quando você vai escrever um livro, você escreve hoje ainda também? Você ainda segue nessas duas frentes, tá? O seu processo de criação de ficção na literatura, ele é parecido com o seu processo de criação audiovisual? Você segue a mesma cartilha, digamos assim, ou é uma coisa que não tem nada a ver? Por exemplo, você pensa assim como uma escaleta? Você adota, por exemplo, essa ferramenta, quando você pensa um livro? Como é que esses dois processos se relacionam?
Gente, eu faço tudinho. tudo igualzinho, assim, até um certo ponto, né? Mas eu não sei se ficou assim, esse vício, né, de ter que ter tudo muito mais planejado antes de sentar para de fato escrever. Mas é isso, eu preciso desse tempo para amadurecer primeiro a ideia na cabeça. É, claro, não tem a parte mais burocrática, que é quando a gente prepara esses textos prévios, justamente para, sei lá, olhando mais para um edital, uma coisa, né? São textos um pouco mais soltos. Mas eu percebo que eu faço principalmente escaleta, né? Tipo, na hora que eu estou escrevendo, vai ter mil. É, cartolina cheia de posts onde eu estou trabalhando, né? É, porque eu preciso muito. Eu acho que em literatura acontece um negócio que é como a gente tem, digamos, toda a liberdade dentro da palavra, né? O teu negócio é a palavra, e aí não tem. Enquanto no cinema tu já tem um narrador estabelecido, assim, o narrador é aquele narrador, terceira pessoa, impessoal, sabe? Na literatura, não, na literatura, tu tem muitas outras opções, então tu é dono de todas as possibilidades da palavra, né? Mas para eu conseguir aproveitar essas liberdades, eu sinto que eu preciso ter o caminho desenhado. É, como se eu tivesse, sei lá, como se fosse um jazz, eu já tenho a base, sabe?
Sei,
Aí eu posso me libertar completamente para, tipo, eu tenho, sei lá. Primeiro vem essa cena, ou esse momento, depois tem que acontecer isso, depois tem que acontecer isso. O como isso vai acontecer, eu deixo para a hora fluir do jeito que vier, sabe? Ou do jeito que, sei lá, o flow da personagem vier marcando, assim. Mas eu uso muito todas essas ferramentas. Inclusive, tem outra que eu faço, que é voltar a cada certo tempo num storyline, porque é muito fácil se perder. No cinema, a gente está sempre um pouquinho mais. Eu acho que pela própria dinâmica de um projeto, pelo envolvimento com outras pessoas, pelas fases, a gente tem um pouquinho mais, talvez um pouquinho mais de controle, pelo menos tem sido assim nas minhas experiências, né? Na literatura é muito mais fácil tu ir escutando os cantos da sereia, né? Aí de repente acho bom também testar essas coisas que vão surgindo, mas de repente tem que dar uma acalmada, assim, tipo, peraí. Qual que é a história que. Por onde que tá indo essa história? É ainda o mesmo storyline? Eu quero ainda essa storyline? Ou será que estamos mudando para outro? Mas eu acho muito. Pelo menos para mim, para o jeito que eu funciono, que a minha cabeça funciona, é muito útil ter essas guias, sabe? Porque eu acho que mais do que. Muito pelo contrário, em vez de me engessar, me deixa ser mais livre.
Mariana, já que a gente está falando de processo, uma coisa também que a gente está tendo uma oportunidade diferente aqui, que a gente muitas vezes conversa com roteiristas brasileiros que acabam ou indo estudar fora ou fazer algum trabalho fora. E aí uma questão que fica agora relativamente ao contrário é como é que funciona para você essa escrita, roteiro, diálogo, para. Aqui em português, você acha que as culturas são parecidas? Como é? Teve um momento de adaptação? Tem alguma coisa de uma própria tradução que você faça? Como é que funciona esse seu processo da diferença de língua, cultura, etc., para transmitir tão bem aqui a nossa parte, sabe?
Eu acho que teve um processo de adaptação, né? E eu acho que tudo passa pelo próprio reconhecimento dos seus limites, né? Eu lembro, tipo, teve uns bons anos no começo que eu não me atrevi, tipo, eu rabiscava algum diálogo, mas assim, eu não me atrevia a entregar um negócio sem passar por alguém em quem eu confiasse, escritor, escritora também, que pudesse dar minimamente uma corrigida, uma melhorada naquilo, né? Porque uma coisa eu ter, sei lá, capacidade para escrever descrições, ações, e enfim, mise-en-scène e tudo que a gente sabe, mas quando a gente entra no território do diálogo, são outros 500, né? Então eu demorei um pouco assim para me sentir. Eu acho que é uma coisa de respeito pela língua e pelo trabalho, né? É entender que demora e tem que demorar, não tem como ser assim, tipo, tu não é nem um chip que tu bota, né? E eu acho que aos poucos eu fui me sentindo mais dona daquilo, né? Tipo, conforme a minha própria língua foi ficando melhor e foi ficando, enfim, o sotaque na escrita, né? foi ficando menos marcado, assim. Imagino que sempre vai ter alguma coisa, mas também eu não costumo trabalhar roteiro sozinha, né? Não porque não queira, mas porque eu acho que, como eu já tenho a literatura para estar sozinha, então o roteiro acabou que sempre trabalhei com outras pessoas. E eu gosto dessa diferença no processo, então essas pessoas também me ajudam nessa espécie de tradução simultânea que está acontecendo, né? Mas é isso, acho que foi por fases. Primeiro, eu normalmente escrevia em espanhol e traduzia. Aí depois, quando comecei já a trabalhar, já ficava feio, né? Aí passei a escrever diretamente em português, mas tendo muito esse cuidado, esse respeito, tem que ser humilde, né? Tem que entender o teu limite.
Ô Maria, eu vou fazer uma pergunta que eu costumo fazer com uma frequência aqui no podcast, e eu acho que você, sendo uma roteirista com esse trabalho, com um trabalho mais autoral, eu acho que pode ser bem interessante a resposta, assim, que é o seguinte: quanto tempo você sente que levou para você encontrar a sua voz como roteirista, né? Você falou agora, ah, beleza, para você conseguir se adaptar a uma questão de língua, né, de idioma, né, levou um tempo, leva um tempo natural para encontrar a nossa voz, né, como roteirista. Também é uma coisa que demora, né? Muitas vezes a gente começa escrevendo coisas que acabam sendo quase plágios, vai, das coisas que a gente gosta, né, das nossas referências, e com o tempo a gente vai encontrando mesmo nossa originalidade, o nosso ponto de vista único, enfim, nossa forma de escrever, né, que é particular. Você tem essa dimensão? Você já parou para pensar nisso? Assim, quanto tempo levou? Você acha que em Cuba você já estava encontrando na escola lá? Você acha que precisou de uns trabalhos mesmo de escrever, botar a mão na massa? Como é que você enxerga isso?
Ótima pergunta. Acho que eu nunca tinha pensado nisso, mas cara, eu acho que em Cuba, por exemplo, o meu trabalho final, que eu trabalhei durante todo o terceiro ano, é um trabalho que ele está agora, digamos que vai ser produzido, e é um roteiro que é absolutamente meu, assim, é muito uma coisa que eu poderia ter escrito hoje, sabe? Mas eu percebo que lá em Cuba, por exemplo, eu cheguei na escola muito amedrontada, assim, porque eu não vinha do cinema, vinha do jornalismo, e eu sentia que todo mundo já estava muito mais avançado, todo mundo já era muito artista, né? Eu, né? Eu achando que era assim. E eu acho que eu demorei um pouco, porque eu estava um pouco, isso, amedrontada, sabe? Com temor de me colocar para jogo, assim, ou sei lá, invalidando um pouco essa voz que talvez já estava ali, não sendo exercitada, mas pelo menos estava aqui. Já assim, em combustão interna, sabe? E agora, se assim, pensando em retrospectiva, eu acho que assim, quando eu, estando lá, me autorizei, e era um trabalho, acho que era um dos primeiros trabalhos que era para fazer sozinha, assim. E aí, eu acho que já tem um, o meu universo, sabe? Porque tem motivos que a partir daquele momento surgem de outras formas, com outras camadas, surgem. Tem várias questões que já estavam ali e que continuam me importando e me obcecando até hoje. E eu acho que no processo da literatura, por exemplo, eu também demorei muito a decidir que eu queria pelo menos testar, sabe? E eu acho que eu demorei tanto, e era uma fome assim tão antiga, que quando eu comecei a escrever já veio muito, muito com uma voz já mais singular, assim. Eu acho que, claro, isso foi, ganhando, digamos, corpo e ganhando estilo. Mas eu me sinto muito muito eu, muito, tipo, o primeiro conto que eu escrevi é uma coisa que eu poderia ter escrito também hoje praticamente do jeito que ele tá, sabe? Talvez não, porque naquele momento eu estava totalmente mais livre, porque tinha menos medo, porque tinha feito menos coisa, e aí era, se bobear, aquilo lá era mais genuíno do que algumas coisas que agora tem mais medo, sabe? Tem outros medos. Deixa eu pegar uma
Queria.
cobertinha.
Claro, claro.
Pode seguir.
Tá muito frio aí.
Ah, deu uma esfriadinha legal agora.
Queria aproveitar, então, que a gente está falando de processo, a gente vai falar bastante ainda sobre o Levante, mas acho que a conversa está muito interessante nessa parte de processo, e eu queria saber, de novo, né, a gente falando com uma roteirista tão autoral, uma voz assim marcante. Queria entender, quando você começa a pensar as histórias que você quer contar, normalmente de onde vem, os seus anseios criativos, são situações, são personagens, e aproveitar que você também continua escrevendo também no formato de literatura. Se você tem claro já desde o primeiro momento que você quer escrever um conto, quer escrever alguma prosa um pouco mais longa, isso é um filme. Se você tem isso claro, ou se também durante o processo existe uma conversa entre essas coisas, um momento que você de repente pensa que é um longa e começa a estruturar mas isso vai ser mais interessante livro. Então, assim, de onde normalmente vem, assim, se tem uma coisa em comum, né? Ou se tem várias diferentes as ideias, e como que você identifica para qual mídia você tem vontade de escrever e desenvolver essa ideia?
Cara, acho que tem talvez duas grandes questões pelas quais a ideia chega, assim. Uma tem a ver com questões que me interessam, sei lá, que me doem, que me deixam obcecada da vida, assim. E às vezes é uma coisa muito abstrata e que aí eu começo a tentar aterrissar em alguma personagem, algum conflito. Mas muitas vezes também é pela personagem, assim. Mas normalmente são as duas coisas meio associadas. Mas eu acho que isso tudo vem de observar o mundo, de ler da minha ótica, assim, o mundo que me rodeia. E algumas coisas batem, algumas coisas a gente fica pensando naquilo e não tem como sair disso, e aí tem que virar alguma coisa. Às vezes vem de questões da realidade, né, propriamente, assim. Claro, a gente toma alguma coisinha e a partir daí cria todo um universo diferente e coloca, mas assim, a questão principal normalmente já tá lá, foi a realidade que deu, né. Mas eu, assim, pensando nos projetos, nos processos, assim, que eu já fiz e que eu tô fazendo agora, acho que tudo tem em comum essa coisa de ter uma preocupação com alguma questão que fica latente, assim, para mim. Eu não tô falando necessariamente de coisas do contemporâneo, assim, às vezes são coisas que vêm mais para trás, né, mas que se mantêm vigentes. E sobre como saber o que formato, em que momento isso vem, eu acho assim, para mim tem uma questão que eu não sou diretora, nem nunca, assim, jamais quis ser, e eu não tenho muito essa coisa de, vou escrever isso aqui, um roteiro, e vou começar a tentar ver quem quer fazer ele. Acho que é por questões de próprias características pessoais e de sei lá, incompetência para vender as coisas, sabe? Devia melhorar nisso, certamente, mas enfim. Tô pensando no que já aconteceu, né? Normalmente, quando é cinema, eu penso já se estou trabalhando com alguém e estamos desenvolvendo algo junto. Eu não penso assim, histórias. Por exemplo, o primeiro conto que eu escrevi, eu estava pensando ele muito como um curta. Mas aí eu precisava escrever um conto. Pensei, sabe o quê? Acho que eu vou gastar aquela ideia que eu estava pensando para um curta, eu vou fazer um conto. E acho que funcionou. Mas normalmente eu já sei, assim, o alcance, assim, o tamanho, sabe, que pode tomar uma história. Porque normalmente, sei lá, conto é aquela coisa que nem curta ou longa, né? A gente sabe se a gente vai trabalhar, sei lá, uma cena central e vai destrinchar ela e vai, enfim, vai ficar concentrado naquilo. Ou se a gente vai querer mesmo puxar muitos fios, porque a gente acha que um tema que tem mais a ver com a complexidade, com pontos de vista, com não sei o quê. Aí, obviamente, tu vai já. A história parece que começa a pedir formato mais longo, né? E aquela coisa, né? Que nem. Acho que era o Cortázar, né? Que disse que o conto mata por nocaute, né? E isso é uma flecha direto ao coração, que nem diz o Eliseu Altunaga, também, roteirista e escritor cubano. Eu acho que quando tem uma ideia, uma imagem, uma coisa muito, que eu sei que vai ser muito coração e que vai ser alguma coisa em torno disso, bem concentrado, também não tem muita discussão, assim. Mas já teve um conto, que não é um conto tão curto, que depois, que ele meio que, eu depois escrevi um romance que é meio que um spin-off desse conto. Ou o conto podia ser um spin-off do romance, mas é que o conto veio primeiro. Mas normalmente eu já tenho, assim, noção de para onde pode ir essa história, onde que ela cabe.
Ô Maria, vamos falar do Levante. Primeira pergunta meio óbvia, né? Que é como que surgiu esse projeto? E até fazendo link com o que você falou agora, né? Foi o que que é, primeiro, né? Foi gerado por quem exatamente? Foi da sua parceria com a diretora? Foram vocês duas? Alguma convidou a outra? Mas assim, o que que veio primeiro, né? Fazendo link com a pergunta anterior, né? Foi o tema, logicamente, é mais impactante, talvez, será que foi esse tema que foi o embrião inicial? Enfim, como é que surgiu esse projeto?
A ideia do Levante surgiu quando a Lila e eu, Lila diretora, estávamos na fronteira do Brasil-Uruguai, lá na área de Livramento e Rivera, pesquisando por um outro projeto. E a gente, de repente, viu assim, não fazia muito tempo que no Uruguai tinha sido descriminalizado o aborto, né? E aí a gente percebeu como foi uma imagem muito impactante, assim, como a fronteira Brasil-Uruguai é uma fronteira muito porosa, uma fronteira, assim, muito... Às vezes você vai num caminho e o caminho é reto, mas a fronteira vai fazendo assim. Então, você vai dando uns passos e tá no Uruguai, vai mais uns passinhos e tá no Brasil, e assim, né? E aí, sei lá, as pessoas vão, as adolescentes, crianças vão para a escola do lado do Uruguai, mas vão para a igreja do lado brasileiro. E as pessoas vão, sei lá, comprar gasolina no lado brasileiro, mas a farmácia tá, sabe, tipo, não tem uma divisão tão clara. Mas quando a gente chega no tema de direitos reprodutivos, acabou. Aí é um muro enorme, intransponível. E essa imagem assim dessa fronteira desse deu lá, tipo, uma mulher com uma gravidez não desejada e querendo abortar, o fato de tu estar de um lado ou do outro da fronteira faz toda a diferença sobre a tua possibilidade de, inclusive, seguir com vida, né? Ou de poder seguir adiante com o teu desejo de vida, assim. E a partir daí a gente ficou pirando nisso, então, na verdade, foi uma ideia que surgiu muito das duas dentro daquele contexto, assim. E a partir daí foi começar a configurar uma história que pudesse contar isso com todas as complexidades de que a gente fosse capaz.
Cara, muito interessante essa ideia que tá, e é muito legal, porque assim, ela tá totalmente presente no filme, mas cresce muito a partir disso, né? Isso é muito legal, saber de onde ela surge, como ela vai crescendo. E aí eu queria te perguntar, você falou, né, desse tempo de processo para um filme, queria saber mais ou menos quando que foi isso, quando que vocês tiveram essa ideia que vocês tiveram ali, para quando vocês terminaram de escrever, não digo nem agora o lançamento, mas assim, terminaram de escrever ali para o último tratamento ali para ir para a produção, quanto tempo? E aí, primeiro, quanto tempo, que depois a gente fala um pouco sobre os processos, como esse filme foi ganhando outro corpo, outras camadas. Mas primeiro eu fiquei curioso para saber quando foi que rolou essa ideia.
Cara, eu acho que isso foi 2015, 2016. E aí a gente começou a trabalhar, aí a gente, 2016, a gente foi no BR Lab, aí a gente foi na fronteira, aí a gente depois começou a participar de outras coisas, trabalhando argumento e tal. Quando a gente foi desenvolvendo, né? E logo a gente chegou numa primeira versão de roteiro, assim, bem crua, mas enfim, a gente estava muito querendo avançar no projeto. E aí a gente foi selecionada para a Fundação Carolina, para residência. E estando lá, a gente estava com uma segunda versão de roteiro já. Estando lá, a gente teve o resultado do fundo setorial, 2018. Aí a gente teve uma terceira e uma quarta. O Levante tem nove versões de roteiro.
Caramba.
Teve uma. A oitava, acho que foi durante a pandemia, porque a oitava ou a sétima, não me lembro, mas assim foi, a gente tava com a pré-montada, tava tudo, finalmente o dinheiro demorou para sair mais um ano, tipo, do que precisava, né? E aí isso fez com que ficasse para ser filmado 2020. A gente tava com tudo montadinho, faltavam, sei lá, 2, 3 semanas para começar a filmagem, fechou o mundo com toda a Covid. Aí a gente ficou meio naquele limbo, e em algum momento do limbo, né, a gente optou por fazer mais uma versão, e claro, imagina a versão que a gente tinha antes, a gente está falando de adolescentes, né? Ou sei lá, pessoas, adultos jovens fazendo de adolescentes.
Acabou entrando no mudo. Ah.
Deu alguma probleminha, né?
É, ele ficou mudo quando você estava falando. A gente estava falando de
Adolescente.
jovens fazendo adolescentes e aí ficou mudo.
Tá. Nesse processo dessas demoras por conta de questões externas, né? O casting já estava feito. O elenco já estava meio decidido, assim, ou bastante avançada assim, a decisão. E a Lilia estava fazendo tipo um laboratório com as possíveis pessoas que iam participar do elenco, assim. E essas pessoas estavam crescendo, porque eram adolescentes, adultos jovens, aí a gente. E do próprio convívio dela com essa galera, ela começou a sentir, assim, necessidade de trazer mais coisa, de fazer o filme um pouquinho, enfim, subir um pouquinho a idade, trazer mais corpo, trazer mais sexualidade um pouco mais. E trazer mais alegria, sabe? Acho que todo esse processo, toda essa. Essas últimas versões têm a ver também com subir o volume de algumas coisas que já estavam, mas que acho que o próprio processo, o próprio, sei lá, o próprio governo Bolsonaro, que a gente estava em Madrid fazendo a residência quando o Bolsonaro ganhou e começou todo o desmonte, a Covid, se tipo, veio uma onda assim, tão uma enxurrada de porcaria tão grande, né? Que aí a gente precisou, principalmente a Lila, né? Ela tava num processo de que ela precisava meio que se reapaixonar por aquilo, né? A gente começou a puxar fiozinhos que nos levassem para um olhar que também permitisse a alegria como ferramenta política, né? E isso fez parte de ser um processo tão longo, né? De ser um processo de, sei lá, a gente teve 9 versões, eu acho que a versão a partir das 7, 8 já são mais parecidas com o que a gente tem. Mas assim, eu lembro, por exemplo, que eu gostava muito da versão 2. Eu acho que é uma versão que hoje eu leria e eu gostaria muito também.
E
Só
você
que a
sabe
gente
dizer o
foi.
que tinha de diferença, assim, que você gostava muito?
É que assim, teve várias questões externas, né, que precisavam ser trabalhadas, né? Aí acho que era 3 que eu gostava. Tinha, por exemplo, Uruguai naquele momento era uma coisa maior, porque o filme, de uma versão para outra, ele foi indo mais para São Paulo. Eu acho que foi um acerto, porque, enfim, permitiu toda uma outra visão, né? Permitiu todo um grupo de pessoas diferentes, né? Uma coisa muito mais urbana, né? Antes o filme era um pouco mais rural. O que eu acho que eu gostava mais tinha a ver com que o relacionamento pai-filho era justamente era mais forte, assim, tinha mais desenvolvimento, tinha mais espaço para isso. Mas aí também tem a ver com as questões pessoais, né? Com com o que cada uma se identifica mais e o que é mais importante para cada uma. Mas e tinha uma personagem que era um irmãozinho da personagem protagonista, que assim, era totalmente inviável fazer com aquela criança, era impossível. Mas eu adorava escrever aquelas cenas com aquela criança, era tipo era um fogo de alegria, sabe? Isso depois é o próprio grupo que faz, né, agora nas últimas versões e no filme, o que eu acho que também é melhor, porque já fala de outra coisa, né, fala dessa coletividade dessa rede, assim, como um ponto de apoio importantíssimo, né, tipo, a força vem dali. Então, assim, eu não acho que eu faria aquele filme, né, porque não faz sentido, mas é aquelas coisinhas, né, que, sei lá, tu fica retrabalhando a personagem do menino, por exemplo. Nossa, adorava aquela criancinha. E tinha um monte de cenas que eu acho que eram muito legais, mas não ia ficar legal.
É, nossa, essa resposta
Bruno,
foi. Perdão.
deixa eu só fazer um comentário que eu achei
Diga.
interessante essa resposta, que assim, uma das coisas que eu ia comentar é como eu acho interessante o personagem do pai, e a escolha do personagem do pai, ser uma relação ali de pai e filha, sem essa presença da mãe para falar sobre maternidade ou não, né? E como é um personagem também que a gente vê ele passando por muitos humores durante o filme, e era uma das coisas que eu das várias que eu achei ótimo no filme, mas eu achei, pô, cara, que personagem legal. Eu também não sei se é isso, também se tem essa coisa de eu e Bruno sermos dois homens assistindo filme, e aí também tem talvez um certo tipo de um certo tipo de olhar que talvez a gente se aproxime, mas é um personagem muito interessante, desde o trabalho, mas toda a jornada dele com o que está acontecendo, essa escolha. E é engraçado você falar disso, que ele estava até mais presente nesse terceiro, porque era um ponto que eu ia falar, pô, é uma das coisas que eu achei mais interessantes, assim, a escolha, sabe?
Sabe, eu acho natural que o público homem se identifique, assim, claramente tem um ponto de conexão que já está dado, né? E a gente pensava muito nele, tipo, ele tá meio que igual, ele é sempre a personagem que a gente pensou, só acho que tem menos espaço, assim, um pouco, né? Mas a gente sempre pensou nele como uma personagem que fosse capaz de trazer uma identificação com um público menos já ganho, sabe, para a causa. E justamente a gente queria mostrar uma paternidade outra e possível, mas que ao mesmo tempo ainda não fosse aquela paternidade perfeita, né? Tipo, porque ele ainda comete vários erros, né, também, é humano, né, complexo, mas a gente queria fazer ele passar por essa questão de, tipo, tomar um susto e reagir de um jeito tosco, mas depois se aproximar, entender e ficar na dúvida também, né, a dúvida que a filha não tem, porque ela já tá decidida, o conflito dele é outro, é ele que tem, e essa coisa dele entender que não é dele a decisão, acho que era das coisas mais importante que a gente tinha, assim, nesse caminho, né? Que ele tem que decidir se ele vai ser um aliado ou vai ser vai ser contra, né? E o que que significaria ser contra nesse caso, né? E ele ter que lidar com isso, né? Eu gosto muito da personagem do pai mesmo. Justamente por isso, né? Porque ele tem um dilema importante. E eu acho que nesse sentido engancha, assim, um certo. Talvez o público que ainda não tem uma definição tão clara, sabe? Que tem tão pouquinho assim, como que acho que sim, mas acho que o pai é essa personagem mais gancho para esse público. Também eu não estou achando que vai ter quem vai sair, vai entrar com uma opinião e vai sair com outra, né? Acho que isso é um sonho que não é, acho um pouco viável, mas eu acho que para quem está um pouco assim, uma certa dúvida. Acho que seu personagem talvez toque alguma fibra sensível que já me sinto contemplada, né?
Agora, falando em personagem do Contra, né? O que é aquela senhora? Aquela senhora do consultório, né? Realmente vocês conseguiram criar uma personagem que representa tanta coisa, né? De ruim. E realmente, há muito tempo que eu não sentia tanta raiva assim, de um personagem assistindo um filme, enfim. Então, e um casting, né? Tão bom, né, cara? A primeira vez que ela aparece com aquele sorrisão, né? A gente vê na hora, a gente entende aquele sorrisão. Que tem coisa ruim vindo aí, né?
Gente, coitada da Gláucia. Às vezes que a gente foi para alguma sessão juntas, coitada, ela sai e as pessoas, meu
É,
Deus do
claro.
céu, como eu odiei você.
Claro, essa senhora fica tomando conta da vida dos, tomando decisão pelos outros, né? É uma coisa que realmente é o pior que se pode ter nessa situação, né?
Gente.
Mas Maria, eu queria só, eu achei interessante você estar falando um tempo atrás, né, sobre a demora, né, natural de fazer um filme, né, e também a demora também provocada por desastres da natureza e da política, né, enfim. E aí você falou, né, que a diretora até precisava, né, sentia que precisava se apaixonar novamente pelo projeto, que isso é uma coisa que eu acho interessante pra caramba também, né, porque puta que pariu, né, como é difícil fazer um filme. E como demora, e como a gente precisa realmente ser muito apaixonado por esses projetos que a gente realiza, né, que a gente escreve. E eu acho isso realmente assim um desafio, né? Como você manter, eu acho isso, enfim, só queria, eu acho que reforçar isso, que eu acho interessante assim, né? Dar um destaque para isso. Mas a minha pergunta também sobre esse processo todo é sobre as experiências em laboratórios que você comentou, né, do BR Lab, também de residências, enfim. Eu queria entender um pouquinho como é que você sente que essas experiências impactaram assim, o desenvolvimento do projeto, o que que mais acrescentou para o projeto, na sua opinião?
A gente passou por vários laboratórios. A gente fez o BR Lab, a gente fez a Fundação Carolina, que eu acho que é por conta do tempo e da imersão tão grande, tipo um mês e meio, uma coisa assim, é o mais legal, assim, o que realmente dá para mergulhar muito, né, no projeto. Assim, tu não tá fazendo mais nada, tá só para isso, né? Aí a gente fez o Novas Histórias e teve algumas outras coisas que a Lila fez, que era mais de outro tipo, mais direção, produção. Assim, eu acho que, e para a gente também era muito importante, porque a gente esteve todo o período, assim, todos esses anos, a gente estava trabalhando à distância. Na maior parte do tempo a gente não estava junto. E os laboratórios eram uma forma de a gente também se juntar, forçadamente, sabe? Tipo, aí eu acho que eu. Tem uma coisa, né? Os laboratórios têm essa magia doida de que é, por um lado, tu sai daí, tipo, super energizado e super querendo mudar muita coisa e tal, mas também tu sai com uma certeza um pouco maior de algumas questões que são vitais para ti. Tipo, quando tu vê que tu quer bater muito o pé com alguma coisa, tu não pode largar essa coisa. Tipo, tu tem que dar um jeito de que aquilo seja resolvido, de que aquilo caiba, mas isso tem que estar. Então, assim, a gente percebia, a gente tinha muito, por exemplo, uma coisa frequente era que porque a personagem, ela não duvidava, porque ela não tinha esse dilema de, ai, a vida, o aborto, não sei o que, não sei quando. E a gente percebeu que, cara, não, o que a gente quer, essa história já existe, essa história já foi contada milhões de vezes. O que a gente quer contar é outro conflito, um conflito de uma mina que tá certa do que ela quer, e ela tá simplesmente no lugar errado. E o que é estar nesse lugar errado? Como que isso funciona? O que que tem que fazer uma pessoa que está nesse lugar errado? E essa era uma coisa que vinha muito. E eu lembro que vinha muito assim também de muitas vezes de homens. Então assim, tinham alguns questionamentos que fizeram a gente só ficar mais certa do que a gente queria contar. Tipo, tá, isso aqui a gente não vai tirar. Não, a gente vai fazer outras coisas, mas isso aqui não. E eu acho que isso é sempre um trabalho para nós foi muito de aprofundamento, né? Tipo, na Fundação Carolina, eu acho que a personagem em si, a protagonista, começou a ganhar mais corpo, assim. E coisas, por exemplo, como o vôlei, que em algum momento pareciam coisas meio divorciadas, assim. A gente tentou manter e a gente começou a ouvir também, assim, um pouco da medir temperatura, sabe? Em função do que as orientações, as reuniões com assessores traziam para a gente. Então, acho que é sempre muito delicado. Eu acho que chega uma hora em que a gente precisa parar de participar dos laboratórios, porque chega uma hora que já está em outra fase. Mas para a gente, acho que a gente fez os laboratórios certos nos momentos certos. E eu acho que foi muito muito vital, assim, tanto para a gente assim, ter mais certeza dessas questões, quanto para identificar mesmo coisas que estavam precisando mais trabalho, assim, tipo, integrar mais o vôlei, por exemplo. Agora eu não me lembro qual laboratório, mas teve algum que isso ainda estava meio, sabe, meio soltinho, assim, e a gente sempre ficava duvidando, não, será que a gente mantém o vôlei? Será que a gente mantém o pai como apicultor? Será que não sei o quê? Será que não sei qual? E aí a gente ia, tipo, tá, se ele vai ser apicultor, então vamos trazer o um negócio do mel como um negócio mais que traga alguma camada, né? Se vai ser o vôlei, então vamos
Esse
fazer
elemento
outro mundo.
apicultor, ele já estava presente desde o começo? Ou foi uma coisa que
Sim.
surgiu? Tá, interessante.
Você trabalha desde o começo. A gente queria essa coisa, tipo, que por mais que seja uma coisa mais escondidinha, não escondida, mas tipo, tem menos espaço, assim, mas que tá aí um comentáriozinho, né? Essa abelha rainha, e associado também à figura da mãe, né? Que tem umas questões que estão ali, não sei que tanto disso as pessoas percebem, mas tá ali, né? Tipo, é Mel Alice, que é a mãe dela, que é uruguaia, que papapá. Mas eu acho que é isso,
A
a gente foi se
bolsa
acompanhando.
foi uma coisa que surgiu durante também, para tipo, conectar mais com o vôlei, porque viram um conflito que é totalmente ligado e totalmente que gera uma tensão. Você, desde o início do filme, poxa, tem um desejo, você tem ali uma coisa que todo mundo vai torcer para que aconteça, e aí a gente tem uma complicação que é sobre a complicação, mas que mexe muito com o desejo da protagonista. Essa bolsa, ela foi durante o processo?
Gente, a ideia da bolsa tá desde, sei lá, a versão 1, eu acho. Só que a gente tinha muitos medos, né, com como lidar com o assunto. E eu lembro que a gente ficou várias versões com a ideia da bolsa aqui. E a gente não queria, mas assim, não incluía, mas a bolsa tava aqui. Porque a gente tinha medo, por exemplo, de fazer uma associação muito direta em que ela quer abortar porque é pelo jogo, sabe? Pelo esporte, pela carreira esportiva. Como se fosse só isso, sabe? A gente não queria que tivesse uma coisa tão direta, mas a gente começou a perceber que, cara, a gente precisava de vários contrarrelógio, né? E a gente precisava trazer o vôlei para dentro do negócio, porque senão ia ser só contextual, né? E a gente pensa, não, a gente vamos deixar alguns medos para trás, vamos encarar o negócio. E aí realmente começou a ficar mais unido, né? Porque essa era uma das coisas, tipo, como fazer com que o vôlei fosse muito, assim, tivesse uma engrenagem bem aceitadinha, né? E essa era uma coisa, a bolsa, e outra era. Tinha alguma outra coisa do vôlei que também era um tema, mas enfim, a gente demorou assim a encarar isso, mas eu acho que acaba funcionando, porque acaba trazendo essa coisa do contrarrelógio, acaba fazendo com que isso surgiu bem, não foi tão desde o começo, mas assim, a própria coisa de que houvesse uma possibilidade de um dinheiro vindo do próprio campeonato e que pudesse ser usado, sabe, tipo, essa matemática assim interna que o próprio grupo faz, só foi possível por quando a gente parou de ter esse medo, né? E começou a botar o vôlei para jogo dramatúrgico mesmo. Eu tô falando muito spoiler, né?
Não, a gente vai deixar avisado com certeza aqui na introdução, até que tem muito spoiler, que é natural, né? A gente falar do.
Dá para
E
falar de roteiro
aproveitar o
assim mais.
time, né? Para entrar, para aprofundar no papo, né? Filipe, quer fazer alguma pergunta agora ou posso. Tá, posso ir para.
Não, eu queria fazer uma pergunta. Eu queria aproveitar. A gente também pergunta normalmente. A gente está indo mais para o bloco final também para te liberar. Está tarde, frio. Mas uma pergunta que a gente faz bem comum assim aqui no podcast, eu acho que também pode vir uma resposta diferente até por conta desse seu lado autoral. Dicas para quem, e normalmente a gente pergunta para quem está querendo entrar no mercado, para quem está querendo, sei lá, entrar numa sala, alguma coisa assim, mas também para quem está, principalmente, acho que legal de ouvir você, quem está querendo contar uma história muito pessoal, muito autoral, talvez esse caminho dos laboratórios, concursos, como é que você acha que é uma boa forma de essas histórias que de repente são mais difíceis da gente levar para o mercado, de às vezes ser, sei lá, selecionada numa rodada, ou então chegar numa produtora que vai falar: ah, mas muito legal, mas não é muito comercial. Eu tive agora recentemente vou contar aqui um caos aqui. Tenho um projeto, tal, tá? Eu tive uma rodada de negócios que assim, cara, adorei, adorei, mas não é um filme que eu não consigo fazer, é um filme argentino isso aí. Não quer fazer uma peça, não? Eu te ajudo a fazer uma peça. E até foi legal, foi muito honesto a resposta, é uma coisa que eu até estou estudando fazer uma peça antes, mas assim, tem certos tipos de assuntos, tem certos tipos de filmes que eles são mais difíceis da gente saber esse caminho. Eu queria saber se você tem alguma dica.
Cara, é bem complexo, né? Porque eu mesma já quis fazer esse outro caminho enfim, me enveredei por outros caminhos e acabei não fazendo. Eu acho que eu perdi um pouco esse bonde, né? Mas assim, eu acho que de fato os laboratórios, né, tipo, ir deixando o projeto mais sólido, ir respeitando os próprios temas e tentar fazer com que esses desejos caibam numa história, né? Que, beleza, isso tem que ser feito. Eu acho que é o caminho que a gente tem, né? Quem não tá indo pelo comercial. Mas eu acho que o mais importante é mesmo encontrar parcerias, estando parceria de trabalho mesmo. Para mim, por exemplo, o trabalho com a Lila foi uma coisa que nos fortaleceu muito. E continua nos fortalecendo. A gente continua pensando outras coisas mais para frente, né, junto. E outro projeto, esse projeto que eu comentei, acho que no início, assim, que foi meu projeto final em Cuba, por exemplo, ele também vai ser um projeto mega autoral, E aí ele, só que ele vai sair. E é um projeto feito de parcerias com pessoas assim, com amigos e sei lá, não posso falar, mas é de uma parceria com outra amiga assim, com quem eu achei uma sintonia absurda e pensei esse filme é para essa pessoa, porque enfim encontrei um universo em comum enorme aí, encontrei uma pessoa que de fato eu sei que vai conseguir traduzir isso tudo que está ali, né? E eu acho que isso, nossa, para mim tem sido isso, assim, a grande diferença assim, das coisas que eu tenho conseguido fazer, todas passam muito por esse encontrar as parcerias que passam pelo respeito do que tu quer fazer, pelo viajar juntos nesses temas, nesses pontos de vista, nesse tipo de personagem, nesse tipo de história. E, enfim, agora eu queria dicas do outro lado também, né? Porque não é fácil esse lado aqui, né? É pouco rentável.
Não, eu acho que ninguém. Acho que aqui a gente está fraco de dica. Mas, ô Maria, a gente agradece assim, a resposta, assim, né? Acho que foi uma boa resposta sobre também um caminho muito específico, né? Que é o seu. Agora, Maria, a gente tem o nosso bloco final, né? Que a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo que passa por aqui, tá? Que é coisa rápida, tá bom? Então vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, pode ser um curta, pode ser um longa, pode ser uma série, enfim, vale qualquer coisa.
Cara, as boas anfitriãs, que vai chamar anfitriãs.
Olha só, ainda tá aí, você não pode revelar muito, imagino, né? Mas
Não, a gente está movendo um projeto. Esse projeto foi selecionado para o mercado do Frapa, foi no Festival da Fronteira.
legal.
Então, está indo.
E qual é o pior roteiro que você já escreveu? Pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, vale tudo.
Cara, acho que foi com um curta que eu fiz na universidade. Tem que
Pode dar
dizer nome, né?
um detalhe, assim, tipo, mínimo, só para a gente, porque a gente fica curioso, né? Essas coisas de
Acho que
curta, é
não vai
sempre
achar nada na
inusitado,
internet
assim.
para me expor, mas chamava castrado.
Sei. Mas você tem o porquê que você acha que não deu muito
Porque
certo a sua.
foi uma loucurinha, eu não sabia de nada, sabe? A pessoa arrogante sem noção que acha que rola fazer um
Claro,
negócio.
todos nós.
Isso mesmo. E aí, tipo, uma mistureba de coisa, tipo, tem uma ou outra ideia boa, mas o resto é, tipo, sabe, cabe tudo naquele curto, assim. E aí ele é irregular, não. Ainda bem que não tá por aí. E se eu achar, eu vou continuar pagando.
Vai derrubar.
E o que que você assistiu? Pode ser nacional, estrangeiro, pode ser qualquer formato, pode ser série, pode ser longa, pode ser curta. Quando terminou, você pensou, poxa, eu queria ter escrito isso.
Pode ser duas coisas.
Pode.
Eu queria ter escrito Uma Mulher Sob Influência, do Kassovitz, e eu queria ter escrito Lázaro Felice, da Alice Lauffacher.
Primeira vez. Peraí, tem uma travada aqui. Primeira vez que a gente escuta essas respostas.
Ah, que bom.
Primeira inédita, é sempre bom a gente, quando a gente escuta pela primeira vez. A gente já conversou com tanta gente, a gente tem alguns clichês, assim, mas esse foi a primeira vez,
Ah,
muito bom.
tem muitas outras coisas que eu podia falar, mas esses são dois
Claro.
filmes que fala muito diretamente em algum negocinho aqui. Então,
Sei. Maravilha. E para terminar, Maria, eu acho que talvez você tenha respondido já. Qual é o projeto pessoal que você tem que está no topo da sua lista, que você quer muito realizar algum dia? Seria esse que você mencionou das anfitriãs?
assim, só que eu acho ainda, a roteirista péssima que vai falar da literatura, é que eu acho, como eu não sou diretora e eu escrevo literatura, então na literatura eu me sinto muito mais sendo pessoal, sabe? O cinema sempre tem, tipo, tá, vai para outras mãos. E tudo bem, é ótimo. Mas eu acho que para pensar no projeto pessoal meu, eu quero pensar que o romance que eu tô começando a trabalhar agora.
Quer falar alguma coisa? Pode abrir alguma coisa assim? Não. Fica à vontade para falar quando você quiser, tá? Claro, pode falar mais
Cara,
superficial aí.
é um romance que tem a ver com imigração contemporânea no Brasil, mas é focado numa personagem que recebe essas pessoas. E é uma personagem que tem uma coisa assim bem narcisista, de que ao mesmo tempo que ela ajuda e faz grandes questões, assim, não vou dar detalhes, né? Mas ela tem um gozo muito grande nesse sentir que está no lugar de poder ajudar, sabe? Aquela pessoa que faz desse lugar uma superioridade moral, assim. E eu quero muito explorar isso. Já tem uma versão disso, mas enfim, eu estou retomando e tal. E eu acho que é um. Talvez é por. Não sei, muitas pessoas devem responder a algum projeto que estão trabalhando no momento, né? Porque o que está aqui, né? E eu acho que é esse. E acho que no segundo lugar estaria o Anfitriãs, porque é o que está ali finalmente ganhando realidade. O
Perfeito,
romance ainda
Maria. Oi, desculpa.
não tem nome.
Tá. Não, maravilha, Maria. Muito obrigado por conversar com a gente. Desculpa aí o horário. E é isso. Parabéns aí pelo trabalho. Foi um grande prazer.
Imagina, muito obrigada, adorei o papo. Nunca conversamos tanto sobre roteiro nas entrevistas e tal. Eu adoro falar sobre o processo criativo e sobre todos os processos, né? Justamente essa vida minha, assim, entre, fazendo ginástica entre a literatura e o cinema, né? E agradeço muito o convite.
Pô, foi demais, que bom. Obrigado você. E cara, muito bom o papo.
E volte sempre.
Obrigada.
Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar.
Conheça a nossa campanha de apoio na Orelo em escute.orelo.audio/primeiro-tratamento. Por lá você pode ganhar recompensas exclusivas e nos ajudar a continuar conversando com os nossos roteiristas favoritos.
Tem dicas, comentários ou sugestões? Fala com a gente pelas nossas redes sociais e não se esqueça de assinar o feed do primeiro tratamento pela Orelo.
Até a próxima!